Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E o editor da Agência AL, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 129 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação de regras para cobrança do ICMS nas compras de produtos vindos de fora de Santa Catarina. No segundo bloco, a proposta que prevê o apoio do Estado à Camerata Florianópolis. Na terceira parte do programa, a iniciativa da Assembleia para premiar as empresas e organizações catarinenses que se dedicam a ações socioambientais. Vamos em frente. Muito bem, nessa semana, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram a conversão em lei de três medidas provisórias, entre elas a MP 250, que fixa regras para a cobrança de ICMS para produtos vindos de fora de Santa Catarina. Essa medida provisória foi editada pelo governo do estado no começo do ano para adequar as regras de cobrança do ICMS a uma nova lei federal que entrou em vigor no início do ano, que trata justamente dessa questão da cobrança do imposto sobre produtos que vão de um estado para o outro. A preocupação do governo catarinense, que é a mesma preocupação que ocorre nos outros estados, é de garantir a cobrança da diferença entre o ICMS aplicado nas transações interestaduais e a alíquota utilizada nas compras feitas dentro de Santa Catarina. Porque o que acontece? Vamos dizer que um determinado produto aqui em Santa Catarina tenha uma alíquota de 17% de ICMS. Então, se o consumidor vai num estabelecimento comercial na cidade dele, compra aquele produto com o pagamento de 17% de ICMS. Mas, se esse mesmo consumidor for para a internet adquirir esse produto por um desses grandes portais de comércio eletrônico, quando esse produto vem de um outro estado para Santa Catarina, vai pagar uma alíquota interestadual de ICMS, que, na maioria dos casos, é menor que a alíquota cobrada dentro do estado. Então, voltando ao exemplo, o consumidor vai na loja, na cidade dele, comprar um determinado produto que paga 17% de ICMS, pode ser mais vantajoso comprar um produto pela internet vindo de fora de Santa Catarina pagando 12% de ICMS. Essa medida provisória editada pelo governo do estado busca justamente garantir a cobrança dessa diferença. Então, quando o consumidor compra pela internet um produto de fora do estado, além dos 12% da alíquota interestadual, vai haver a cobrança desse diferencial de 5%, conhecido como DIFAL. Já havia essa cobrança nos últimos anos, os estados se organizaram para fazer essa cobrança em função do crescimento do comércio eletrônico. Cada vez mais as pessoas estão comprando produtos de fora dos seus estados e não comprando no comércio presencial em suas cidades. Essa cobrança já existia, no entanto, houve a regulamentação de uma lei federal sobre esse tema, que entrou em vigor no início do ano, e aí houve a necessidade de editar essa medida provisória prevendo a cobrança dessa diferença do ICMS nas aquisições desses produtos de fora do estado feitos por consumidores e também por micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional. Durante a votação da medida provisória no plenário da Assembleia Legislativa nessa semana, o líder do governo no parlamento, o deputado José Milton Schaefer, do PP, defendeu o texto, dizendo que ele garante uma maior competitividade para as empresas catarinenses ao permitir esse equilíbrio entre as alíquotas do imposto. Vamos ouvir o que disse o deputado José Milton Schaefer.
Essa medida provisória ela vai proteger os empregos locais, porque o que acontece hoje? Quando você compra por meio eletrônico um produto em outro estado, você paga menos impostos do que quando você vai comprar numa loja de departamento situada aqui. Então, o que o estado está fazendo é equiparar as tarifas, tornar igual. E aí, obviamente, que pelo atendimento, as compras aqui irão aumentar e nós vamos manter os nossos empregos.
Durante a votação, essa proposta também recebeu críticas, principalmente dos deputados Jacé Lopes, do PL, e Bruno Souza, do Partido Novo. O deputado Bruno Souza argumentou que se o objetivo é garantir uma equiparação na alíquota nas compras feitas dentro de Santa Catarina com as compras feitas de fora do estado, Santa Catarina deveria reduzir a alíquota do ICMS cobrada aqui em Santa Catarina, em vez de aumentar o imposto das compras feitas de fora do estado. Vamos ouvir o que disse o deputado Bruno Souza.
É muito curioso, porque é muito conveniente para o governo, né? Ele fala que não, nós estamos aumentando impostos para equilibrar o mercado, porque quem compra as indústrias aqui de Santa Catarina estão numa condição desfavorável, porque o imposto é menor se comprar fora. Curioso, né? E conveniente também ao mesmo tempo. Então, por que o governo não reduz o imposto das que estão dentro, ao invés de aumentar para as que estão fora? O governo sempre ganha, catarinense. Você sempre perde, essa é a verdade. Quando se trata de matéria tributária, a tônica no Brasil tem sido: você paga cada vez mais e o governo gasta também cada vez mais e pior.
Outro tema que também foi discutido em relação a essa medida provisória, também uma questão levantada pelo deputado Bruno Souza, diz respeito à possibilidade ou à validade de essa cobrança desse imposto ser feita já imediatamente, agora no ano de 2022. Acontece que a cobrança do diferencial de imposto para as empresas optantes do Simples, ela foi retirada da legislação com a revogação de uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa no final do ano passado. Ou seja, na virada de 2021 para 2022, as micro e pequenas empresas catarinenses não pagavam esse imposto quando faziam aquisições de produtos de fora do estado. E com a edição dessa medida provisória, elas devem voltar a pagar esse imposto. O deputado Bruno Souza, na sessão plenária, ele defendia que essa cobrança, ela não é legal, ela fere a Constituição Federal, já que a Constituição brasileira diz que quando um imposto é instituído ou aumentado, essa cobrança só pode ser feita a partir do ano seguinte, para que as empresas possam se planejar. Então, o deputado entendia que essa cobrança do diferencial de imposto dessas micro e pequenas empresas só poderia começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2023. Ele, inclusive, apresentou uma emenda votada em destaque no plenário que previa a validade dessa norma apenas a partir do ano que vem, mas esse destaque foi rejeitado pelos deputados, assim como outros dois destaques apresentados pelo Bruno Souza e pelo deputado Jessé Lopes, que previam mudanças na medida provisória. O deputado José Milton Schaefer, do PP, o líder do governo, ele defendia uma ideia diferente, que é o entendimento que acabou prevalecendo entre a maioria dos deputados, já que a medida provisória foi aprovada, de que, nesse caso, não haveria a criação de um novo imposto, que esse imposto já existia previamente, só faltava uma regulamentação para permitir a efetiva cobrança. Mas, de qualquer forma, essa medida provisória foi aprovada pelos deputados e ela já, então, tem a transformação em lei garantida com essa votação no parlamento. Além dessa questão da cobrança do ICMS nos produtos vindos de fora do estado, essa medida provisória também traz uma medida no sentido de reduzir os custos dos hospitais filantrópicos aqui em Santa Catarina, né, Marcelo?
Isso, João. Essa medida provisória que você acabou de falar, ela também concede isenção no pagamento de ICMS nas contas de energia cobradas dos hospitais filantrópicos e também dos hospitais municipais em Santa Catarina. Segundo dados apresentados pelo líder do governo, deputado José Milton Schaefer, nós temos aí cerca de 170 instituições que seriam beneficiadas, aliás, que já estão sendo beneficiadas, por se tratar de uma medida provisória com essa medida, e são entidades que enfrentam dificuldades financeiras constantemente, inclusive com atraso no pagamento das contas de energia e dívidas junto aos fornecedores de energia elétrica. Essa questão da isenção do ICMS foi elogiada mesmo pelos deputados que eram contrários ao aumento das alíquotas do ICMS, conforme foi explicado agora pelo João. Essa medida já está em vigor, evidentemente, por se tratar de uma medida provisória, e foi muito comemorada pelo setor dos hospitais filantrópicos em Santa Catarina.
Inclusive, Marcelo, essa votação foi acompanhada por dirigentes do setor dos hospitais. A gente, inclusive, pegou uma palavra do secretário executivo da Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, o Leonardo Augusto Freta, que fala que com essa redução do imposto, abre-se uma perspectiva para que esses hospitais filantrópicos e municipais façam também investimentos para uma maior qualificação do atendimento feito por essas unidades. Vamos ouvir o que disse o Leonardo Augusto Freta.
Essa legislação ela vai fazer uma grande mudança para todas as entidades filantrópicas do Estado de Santa Catarina e os mantidos pelos municípios, não só referente à isenção do ICMS no decorrer de agora, mas também quanto ao crédito presumido. E isso é uma grande vitória para as entidades, onde vão poder gerar mais investimentos nos atendimentos da população.
Bom, e outra das medidas provisórias aprovadas nessa semana é uma que trata da gestão das escolas públicas estaduais, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É a MP 247, de autoria do governo do estado. Essa medida provisória estabelece normas para regulamentar o processo de encerramento do modelo de parceria entre o estado e as associações de pais e professores, as APPs. Esse é um sistema adotado por mais de 40 anos aqui no estado, em que o governo destina subvenções sociais a essas entidades para a contratação de serventes, vigias e merendeiras nas escolas da rede estadual. Acontece que essas parcerias foram consideradas ilegais pela Procuradoria-Geral do Estado com base em uma lei estadual de 2016. Então, por conta de impedimentos legais, a medida provisória busca regulamentar a transição do antigo modelo de parcerias para um novo formato em que o Poder Executivo realiza a contratação terceirizada desses profissionais que são responsáveis pelos serviços de limpeza, conservação e vigilância nas unidades de ensino. De acordo com a justificativa da MP 247, o Estado destina mensalmente R$ 9 milhões em subvenções sociais para as APPs, especificamente para essas parcerias, que abrangem 3.735 profissionais. De acordo com o governo, a estimativa é de que o encerramento dessas parcerias deve gerar um custo de mais de R$ 43 milhões em rescisões contratuais.
Muito bem, essa medida provisória também, aprovada em plenário, vira uma nova lei estadual aqui de Santa Catarina. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana na Assembleia Legislativa. Muito bem, e outro destaque da semana no Parlamento Catarinense foi a aprovação de uma proposta que prevê o apoio do Estado à Camerata Florianópolis, né, Ludmila?
Exatamente, João. A Assembleia Legislativa aprovou nesta semana essa proposta de emenda à Constituição do Estado que garante a concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro à Associação Filarmônica Camerata Florianópolis. Esse texto é de autoria da mesa diretora do Parlamento e inclui a medida entre os princípios da política cultural de Santa Catarina. Bom, sobre a Camerata Florianópolis, a gente pode destacar que ela foi fundada em 1994 e hoje figura entre as principais instituições musicais do sul do Brasil. O grupo já realizou apresentações de música erudita e popular em mais de 150 cidades catarinenses, com mais de 50 concertos por ano em todo o estado, somando um público superior a 100 mil pessoas. Essa proposta foi então aprovada pelos parlamentares com votos contrários dos deputados Bruno Souza, do Novo, e Gessé Lopes, do PL. O deputado Bruno Souza elogiou o trabalho desenvolvido pela Camerata, mas criticou que essa mudança seja feita na Constituição para beneficiar a entidade. Vale lembrar que o suporte concedido pela PEC para a Camerata já está previsto na Constituição Estadual para a Academia Catarinense de Letras, para a Associação Cultural Cinemateca Catarinense, para a Federação Catarinense de Teatro e para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, entre outras entidades. Bom, após a aprovação da PEC, nós entrevistamos o fundador e diretor artístico da entidade, o maestro Jefferson Della Roca. Segundo ele, a medida vai permitir uma expansão das atividades da Camerata no estado.
A Camerata, ela se mantém também através de venda de ingressos para os espetáculos, quanto faz no SIC, no teatro, e não só no SIC, como em outros teatros do estado também. Só que a gente sabe que é uma parcela muito pequena da população que pode pagar esse ingresso para ter acesso a um bem cultural dessa natureza. Então, através de possíveis convênios com o governo do estado, a gente vai poder chegar naquele pequeno município, muitas vezes de baixo IDH, que não teria condições de viabilizar de outra forma, né, uma apresentação de uma orquestra. A gente vai poder ter a possibilidade de propor parcerias para viabilizar esse tipo de ação.
Bom, vale lembrar que essa proposta de emenda à Constituição, ela foi aprovada em primeiro turno aqui no plenário da Assembleia, ela ainda deve ser votada nos próximos dias em segundo turno e também em redação final, mas como é uma iniciativa que tem apoio da ampla maioria dos parlamentares, a tendência é que ela seja confirmada e promulgada aqui pelo Parlamento passando então essa medida a fazer parte da Constituição de Santa Catarina. A gente falou no primeiro bloco sobre duas medidas provisórias que foram aprovadas no plenário, e a outra MP que foi aprovada pelos deputados aqui da casa nessa semana foi uma que trata de gratificações para os servidores da saúde, né, Marcelo?
Isso, João. Essa MP de número 248/2022 também deu bastante polêmica, a exemplo da MP que falamos no bloco anterior, que tratava do ICMS. Como você mesmo disse, ela trata de gratificação para os servidores da saúde. Na realidade, ela altera duas leis estaduais para tratar da ampliação dessa gratificação para mais servidores da Secretaria de Estado da Saúde. Por exemplo, o secretário da Saúde, o secretário adjunto, coordenadores da secretaria e outros cargos comissionados também terão direito a essa gratificação. Isso foi criticado pelo deputado Bruno Souza e por outros parlamentares durante a votação da MP, porque eles entendem que não deveria ser estendida essa gratificação a tantos cargos que são indicados diretamente pelo governador, que são cargos de livre nomeação. Porém, a medida passou assim mesmo. O deputado José Milton Schaefer, que é o líder do governo, argumentou que a instituição dessa medida provisória faz parte da elaboração de um plano de gestão que está sendo implantado na Secretaria de Estado da Saúde com o objetivo de profissionalizar mais a gestão da saúde catarinense, e para isso haveria um incentivo para os profissionais que lá trabalham por meio dessa gratificação. A medida provisória já foi convertida em lei e já está publicada no Diário Oficial, portanto já está em vigor, como já estava anteriormente quando era uma medida provisória.
Bom, e também foi destaque na semana a aprovação na Comissão de Finanças de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC número 4 de 2020, que trata da questão da aposentadoria dos militares estaduais. É uma iniciativa que busca adequar a Constituição de Santa Catarina ao texto aprovado pela reforma da Previdência Federal, que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. Então, essa proposta do deputado Coronel Mussolini, do Republicanos, prevê a filiação obrigatória de todos os militares ativos e inativos, bem como seus pensionistas, a esse sistema de proteção social dos militares estaduais. Essa proposta do deputado Coronel Mussolini prevê também que, após a aprovação da PEC, o governo do estado deverá editar um projeto de lei complementar estabelecendo os regulamentos específicos desse sistema estadual. Esse projeto ele ainda segue agora para a comissão de trabalho, antes da votação em plenário, então a gente ainda deve voltar a tratar desse tema aqui no Redação Final. Esse foi o segundo bloco do programa. Na terceira parte, a gente traz novos destaques da semana no Parlamento Catarinense. E a Assembleia Legislativa lançou, nessa semana, mais uma edição do prêmio que busca reconhecer ações socioambientais de empresas e organizações catarinenses. As inscrições para essa premiação começam já agora no mês de junho, né, Marcelo?
João, trata-se da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Responsabilidade Social Destaque SC. É uma premiação que foi instituída pela Assembleia Legislativa em 2004 com o objetivo de reconhecer empresas públicas e privadas, entidades sem fins lucrativos, sociedades de economia mista, enfim, o setor produtivo catarinense que desenvolve ações voltadas ao benefício da comunidade, ações voltadas à responsabilidade com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Para isso, esses participantes do certame têm que apresentar o balanço social, que é analisado por uma comissão mista formada pela Assembleia Legislativa e por outros 10 órgãos e entidades, como FEComércio, Conselho Regional de Contabilidade, Federação Catarinense dos Municípios e outras instituições. Como o João disse, as inscrições começam agora no dia 13 de junho e vão até o dia 15 de agosto. Podem participar empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades sem fins lucrativos que estejam situadas, sediadas em Santa Catarina. A entrega dos certificados das empresas que forem reconhecidas pelo certame e do troféu Destaque SC ocorrerá no dia 5 de dezembro em uma sessão solene na Assembleia Legislativa. Mais informações podem ser obtidas no site da Certificação de Responsabilidade Social, que pode ser acessado por meio do site da Assembleia Legislativa, alesc.sc.gov.br.
Bem, também nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, os deputados da Comissão de Finanças definiram os próximos passos para a tramitação da lei que estabelece as bases para o orçamento do Estado de 2023, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Os parlamentares integrantes da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc, responsável por analisar essa proposta, definiram, então, nesta semana, o calendário de tramitação do projeto da LDO para 2023. Bom, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias é um documento encaminhado todos os anos ao Parlamento pelo Poder Executivo, que define as regras sobre como o orçamento público deve ser aplicado no ano seguinte e quais gastos o governo deve priorizar nesse período. No projeto da LDO, constam as ações que o governo pretende desenvolver no ano seguinte, desde obras previstas até os gastos necessários para a manutenção da administração, como saúde, educação, segurança pública. Nessa proposta, também estão previstos os percentuais de repasse para poderes e órgãos, como o Poder Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, Ministério Público e a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. O governo estima, para o próximo ano, receitas e despesas em torno de R$ 43 bilhões, quase 10 bilhões a mais que o projeto da LDO aprovado para este ano estimava. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa e a Constituição Estadual, o projeto da LDO deve ser votado pelos deputados antes do início do recesso parlamentar de julho. Só que nesse ano, em função do calendário especial adotado pela Alesc devido às eleições de outubro, o recesso de julho não vai ser realizado. Bom, o cronograma aprovado pelo colegiado define que o relator da matéria deve apresentar o parecer preliminar ao projeto da LDO no dia 8 de junho. Entre 10 e 24 de junho, fica estabelecido o prazo para que os deputados apresentem emendas ao texto. Segundo ainda o calendário, o parecer conclusivo do relator deve ser apresentado em 13 de julho. A discussão e votação em plenário está prevista para 19 de julho. E a expectativa é que o projeto da LDO esteja pronto para sanção ou veto do governador no fim do mês de julho. A LDO é uma prévia da Lei Orçamentária Anual, a LOA, proposta que deve ser apresentada pelo Executivo no segundo semestre. Nós falamos com o parlamentar responsável pela relatoria do projeto da LDO, que é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Casa. Vamos ouvir agora uma entrevista com o deputado, em que ele destaca alguns pontos da proposta e comenta a tramitação da matéria.
E na LDO estão ali previstos uma série de situações, dentre os quais, qual o tamanho dos benefícios fiscais que o Estado terá que conceder no ano 2023. E outras situações também. A questão das emendas parlamentares impositivas, as transferências especiais, enfim, uma série de situações que estão previstas na LDO e que vão regular a LOA, a chamada Lei Orçamentária Anual. E a sua previsão, tendo em vista que não haverá recesso, é a de aprovação no plenário até o final do mês de julho, para que em setembro possa portar aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual, aquela que estima a receita e fixa a despesa para o ano subsequente.
Bom, e você pode ter mais informações sobre os debates aqui da Assembleia Legislativa e os projetos aprovados nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. As nossas páginas nessas plataformas também são espaço para o cidadão, para o eleitor, se manifestar contra ou a favor de algumas propostas que estão sendo debatidas aqui na casa. Nessa quinta-feira, nós publicamos no Instagram e no Facebook uma enquete que pede a sua opinião sobre propostas que tramitam aqui na casa, que buscam facilitar a concessão de porte de arma de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada aqui no estado de Santa Catarina. São duas propostas de teor semelhante que tratam disso, é o projeto de lei número 129 de 2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, e também o PL 130 de 2022, do deputado Ricardo Alba. Na prática, essas duas propostas buscam inserir na legislação estadual o efetivo reconhecimento do risco da atividade desses profissionais. A ideia é que, com o reconhecimento desse risco na legislação estadual, esses profissionais possam ter uma maior facilidade para obter o porte de arma no momento em que é feita a verificação da efetiva necessidade, que é uma das argumentações que o cidadão precisa fazer na hora que requer o porte de arma conforme a legislação federal. O objetivo tanto do deputado Gessé Lopes, como também do deputado Ricardo Alba é que esses profissionais possam portar a arma também no momento fora do serviço, né? Já que hoje o regramento federal, as portarias da Polícia Federal já permitem que eles portem a arma no momento que eles estão em serviço, mas o entendimento dos deputados é que eles também precisariam ter essa segurança adicional de poder portar a arma no momento de folga, fora do serviço ou no eventual momento entre os seus turnos de trabalho. Essas duas propostas tramitam agora na Comissão de Constituição e Justiça. Existe a expectativa de, como elas tratam de uma temática muito semelhante, que elas sejam apensadas, mas elas ainda precisam, além da aprovação na Comissão de Justiça, precisam passar pela Comissão de Segurança Pública antes de seguir para a votação em plenário. Lembrando que a Assembleia também tem um canal no YouTube, youtube.com/assembleiasc, e você também pode receber informações sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 48 99960 1127. E esse foi a Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!